boa tarde. Me chamo José Fernando, aluno do curso de Técnico de Edificações do IFCE. O tema abordado nesse podcast será logaritmos, sua história e suas aplicações no cotidiano. Conforme o ilustríssimo Elon Lages Lima, os logaritmos, que durante 3 séculos e meio também desempenharam o papel de maravilhoso instrumento para simplificar o cálculo aritmético, permitindo que se efetuassem com rapidez e precisão as operações complicadas como a multiplicação de dois números com muitos algarismos ou uma potencialização com expoente fracionário, perder algum tempo esse lugar de eficiente calculador. Isso aconteceu pois seu lugar foi ocupado com grande êxito por computadores e calculadoras científicas. Ainda assim, os logaritmos continuam em destaque no ensino da matemática e outras ciências, devido à sua posição central que ocupam e suas aplicações. E essa posição é permanente, pois a função aritmética e a sua função inversa, a exponenciação, constituem a única maneira de escrever matematicamente a evolução de uma grandeza cuja taxa de crescimento e decrescimento é proporcional à quantidade daquela grandeza existente num dado momento. Supondo que precisamos calcular um número 512 vezes 2048. Difícil, não é? Agora imagina fazer esse cálculo em uma época que não existia calculadora, precisamente no século XVI. O matemático Don Napier, considerado o criador dos logaritmos, desenvolveu o que poderia simplificar os cálculos transformando multiplicações em somas. Sua ideia era associar os termos de uma projeção geométrica, PG, aos termos de uma projeção aritmética. Na primeira sequência, forma-se uma PA de razão 1, enquanto que nos termos da segunda sequência, forma uma PG de razão Q. Assim, para termos N da PA, associamos o termo Q elevado a N da PG. Mas como esse processo facilitaria em operações? Tomemos como exemplo Q é igual a 2. Se precisarmos multiplicar 16 por 32, notaremos que 16 é igual a 2 elevado à 4ª potência e 32 é igual a 2 elevado à 5ª potência. Assim, 16 vezes 32 seria igual a 2 elevado a 4 vezes 2 elevado à 5ª. Usando a propriedade de adição das potências desses números escritos de base 2, ficando 2 elevado a 9, que seria igual a 512. Assim, para resolver uma multiplicação, associamos uma adição para simplificar o cálculo. Napier diria que 9 é logaritmo de 512. O logaritmo vem do grego número da razão. Napier fez inúmeros cálculos para obter uma tabela contendo uma quantidade de logaritmos que simplificasse os cálculos. Após um longo período para concluir a primeira tabela, publicou seu trabalho em 1614 com o título Uma descrição da maravilhosa regra dos logaritmos. Logo após sua publicação, foi procurado por Henry Briggs, primeiro professor de geometria de Gresham College, em Londres. Entusiasmado com a sua nova técnica de simplificar cálculos, Briggs notou que os logaritmos de Napier apresentavam incômodo. Briggs então propôs que adotasse a base log de 10, assim facilitando cálculos com números decimais. Napier foi o primeiro a publicar uma obra sobre logaritmos, mas ideias semelhantes foram desenvolvidas independentemente na Suíça por Jos Bugin, mais ou menos na mesma época. Bugin só publicou seu trabalho 6 anos depois, em 1620. Usavam praticamente os mesmos princípios fundamentais, mas havia algumas diferenças entre as obras, principalmente na terminologia e nos valores numéricos que usavam. Briggs escolheu usar um número maior que 1, em vez de usar 1 a partir de um número maior que 1, como Napier, que usava o número 1 menos 10 elevado a 7. Bug resolveu usar um número um pouco maior que 1, utilizando a fórmula de 1 mais 10 elevado a menos 4. E em vez de multiplicar pela potência de número 10 elevado a 7, Bug multiplicava por 10 elevado a 8. Porém, foi Briggs que aperfeiçoou a formação de uma nova tabela, publicando em 1617 com logaritmos comuns de 1 a 1000 com 14 casas decimais. E em 1624 ampliou sua tabela, calculando também com 14 casas decimais, os logaritmos de 1000 a 20.000 e 90.000 a 100.000. Em 1638, o padre inglês William Wheatstone criou a régua de cálculo logarítmico, baseada na tabela de Napier, sendo utilizada por engenheiros e técnicos até a década de 1970, quando surgiu a calculadora eletrônica. Hoje, tanto as tábuas quanto as réguas não são mais usadas, mas estão incorporadas em programas de computadores e calculadores científicos. Mas ainda é preciso fazer algumas vezes cálculos com logaritmos usando operações e suas propriedades. Dentre elas, a propriedade de produto, de quociente, potência e radiciação. Utilizando a propriedade de produto, diz que log de A vezes B é igual a log de base A mais log de base B, todas mantendo a mesma base. Temos como exemplo, log de 2 vezes 3 é igual a log de 2 mais log de 3. Na propriedade de quociente, diz o seguinte: log de A sobre B de base C é igual a log de A de base C menos log de B de base C. Logo, um exemplo, log de 2 sobre 3 de base 2 é igual a log de 2 de base 2 menos log de 3 de base 2. A propriedade de log de potência diz que log de A elevado a m de base B é igual a m vezes log de A de base B. Já o logaritmo de um radical, primeiramente deve se transformar esse radical em expoente fracionário. Exemplo, log de raiz n de A elevado a m de base B é igual a log de A elevado a m sobre n de base B, que é igual a m sobre n vezes log de A de base B. Mas é aplicável quando estiver em condição de existência, quando B for maior que zero, diferente de 1, e A estritamente positivo. Atualmente, os logaritmos têm grande participação no âmbito da modernização, sendo extremamente necessário para modelos conhecidos como a escala Richter, na área da economia, a geofísica, física e química. Uma das maiores aplicações significativas é na área financeira, como cálculos de montante, valor de capital, taxa e tempos de aplicação. Vemos assim a grande importância que foi a descoberta dos logaritmos. Então, ficamos por aqui. E mais detalhes no próximo podcast.